entre em campo. Nossa equipe esportiva. Pra bater um bolão com você.
Esporte 93.
Tudo sobre todos os esportes. Esporte 93.
Esporte 93.
Fala aí, pessoal, beleza? Chegamos na quinta-feira e o programa hoje tá cheio de coisas boas. Tem Campeonato Roraimense, Taça Libertadores, Copa Norte de Futsal. Então continua aí que eu já te conto tudo. Eu sou Rafael Lima e o Esporte 93 tá no ar.
Esporte 93.
Ontem rolou a terceira rodada do segundo turno do Campeonato Roraimense. No primeiro jogo da noite, o Atlético Roraima venceu o Baré com sobras. O placar de 3-0 foi construído com 2 gols de Romário e 1 de Camilo. O Roraima foi superior no primeiro tempo e abriu o placar logo aos 8 minutos. A pressão continuou surtindo efeito e o tricolor aumentou o placar aos 21 minutos. O segundo tempo deu pinta de que seria acirrado, principalmente após a expulsão do lateral esquerdo do Roraima, Kel. Mas 3 minutos depois, o tricolor da Messejana ampliou o placar. O restante da partida foi dominado pelo Baré, que criou muitas chances, mas não conseguiu converter em gols. Fim de partida, vitória tricolor por 3-0, 1 gol para cada ponto do Roraima nesse segundo turno. O Baré, por outro lado, continua somando apenas 1 ponto. Em seguida, o São Raimundo entrou em campo para sua estreia nesse segundo turno. O adversário da noite foi o Rio Negro, que até o momento tem apenas 1 ponto. E o Mundão dominou a partida, viu? Apesar disso, no primeiro tempo, a falta de pontaria foi grande. A prova disso é que o São Raimundo só abriu o placar aos 43 minutos com o Igor. Para o segundo tempo, os jogadores do Mundão colocaram o pé na forma, ouviram as instruções do técnico Chiquinho Viana e deslancharam. Igor novamente, Matheus Tomás e Marcos Felipe marcaram e deram números finais à partida. São Raimundo 4, Rio Negro 0. O Gás continua sendo líder da competição com 6 pontos. São Raimundo e Atlético Roraima vêm logo em seguida com 3 pontos cada, sendo que o Mundão tem um jogo a menos. Ocupando as últimas colocações estão o Baré e o Rio Negro, que somam apenas 1 ponto. A próxima rodada já está marcada para a quarta que vem, onde o Gás vai enfrentar o Baré, enquanto o Rio Negro pega o Atlético Roraima. Vale lembrar que as partidas acontecem no estádio Ribeirão.
Esporte 93.
E a Copa Norte começou. O atual campeão da competição é o Vivaz, que foi defender seu título em Santarém. E o clube roraimense estreou ontem, mas a partida não foi da forma que se esperava. O Alvi Azulino até começou bem e terminou a primeira etapa vencendo o Amazonas FC por 2-0. Mas o problema surgiu foi no segundo tempo, quando a equipe sofreu um verdadeiro apagão e permitiu a virada amazonense. O Vivaz não conseguiu repetir o desempenho da primeira etapa e foi derrotado pelo Amazonas por 5-2. O técnico da equipe roraimense, Osmar Júnior, faz uma análise da partida e projeta resultados melhores nas próximas rodadas.
Ontem a nossa estreia na Copa Norte foi um tanto quanto frustrante pelo potencial que a nossa equipe tem, pelo placar que a gente conquistou no primeiro tempo, e aí a gente volta para uma segunda etapa, perde agressividade, perde força, né, e acaba permitindo uma virada do adversário. A gente entende que podemos ir além, podemos fazer mais que isso. E hoje a gente tem a oportunidade de buscar, né, essa retomada na competição diante do Oratório do Amapá, que vai para a terceira partida. Certamente está mais desgastado que a gente. E buscaremos isso com todas as nossas forças para continuar vivo na competição e em busca do bicampeonato.
E o Vivaz não tem tempo para lamentar a derrota não, viu? A equipe roraimense entra em quadra em busca da reabilitação hoje, às 6 horas da tarde, contra o Oratório do Amapá. A vitória passa a ser a obrigação para manter vivo o sonho do bicampeonato. A partida será transmitida através das redes sociais do Vivaz.
Esporte 93.
E olha, mais 2 equipes brasileiras entraram em campo pelas oitavas de final da Taça Libertadores. O Palmeiras recebeu o Delfim pelo jogo de volta com uma vantagem bastante confortável, já que venceu no Equador por 3-1. A qualidade da equipe paulista, aliada à fragilidade dos equatorianos, não poderia ter outro fim. Goleada palmeirense, com grande destaque para os garotos da base alviverde. Patrick de Paula abriu o placar com um golaço de fora da área aos 28 minutos. O ponto baixo foi que o Verdão precisou fazer 2 substituições ainda no primeiro tempo. O próprio Patrick de Paula, que teve uma lesão muscular, e Gustavo Scarpa, que precisou sair depois de uma pancada na cabeça. Mas no segundo tempo, os garotos do Palmeiras voltaram a dar show. E quem assumiu o protagonismo foi Gabriel Verón, que marcou logo aos 3 minutos, deu passe para o William ampliar aos 6 e voltou a marcar aos 14. Após o show do garoto, ainda deu tempo do volante Danilo fechar o placar. Palmeiras 5, Delfim 0. Na próxima fase, o adversário do Verdão será o Libertar do Paraguai. Quem também entrou em campo foi o Internacional. Lembrando que esse foi o jogo de ida do confronto contra o Boca Juniors em virtude do adiamento na semana passada pela morte de Diego Maradona. Bom, o duelo no Beira-Rio foi prejudicado pela forte chuva que caiu em Porto Alegre. O campo ficou pesado e dificultou a criação de jogadas das duas equipes. Dificuldades à parte, o Boca era melhor e ia crescendo com o passar do jogo. No segundo tempo, a partida continuava a mesma e o Inter até teve chance de marcar. Mas aos 19 minutos, Carlito Tevez aproveitou a falha de Wendel e Zé Gabriel para marcar o gol da partida. O gol também serviu para Tevez fazer uma bonita homenagem a Maradona. Ele tirou a sua camisa 10 e mostrou uma outra usada por Pibe na década de 80 pelo Boca Juniors. Agora, o Boca tem a vantagem do empate para o jogo de volta na Bomboneira. Ao Inter, resta vencer por 2 gols de diferença. Se o placar se repetir a favor do Colorado, a vaga será decidida nos pênaltis.
Esporte 93.
E quinta-feira, você já sabe, é dia de TBT. E como não lembrar daquele momento marcante com seu clube do coração? Hoje quem vai contar a sua história é o meu parceiro Geilson, lá da Embaixada São Paulina.
Momento. Sou clubista mesmo.
Me chamo Geilson Duarte, torço para o São Paulo Futebol Clube, o tricolor do Morumbi, desde 1991. E venho aqui rapidamente, nesses poucos minutos aqui, falar uma história resumida que aconteceu comigo. Primeira vez que eu fui ao estádio de futebol assistir um jogo da Libertadores do São Paulo no Morumbi. Cara, é um momento, é uma coisa muito que eu aconselho que você, que goste do seu clube, faça uma vez na vida, né? Visite o estádio, conheça mais de perto. São Paulo tinha perdido o primeiro jogo lá, pro Chivas do México, né? De 1-0. Precisava fazer o resultado aqui no Morumbi, no Brasil. A gente foi, conseguimos com muita luta comprar 2 ingressos, eu e meu primo, São Paulino também. Fomos lá, ficamos na arquibancada perto da torcida organizada. Muita festa, muita cantoria, barulho. Uma sensação incrível, cara. Só quem tá vivendo que sabe. Aí o São Paulo, no final do jogo, eu lembro, o Ed Carlos fez o gol de cabeça. E a gente ganhou de 1-0 e fomos pros pênaltis. Não aconselho você assistir pênalti ao vivo. Pela TV é ruim, ao vivo é pior ainda. Conseguimos vencer. Eu acho que, se eu não me engano, era quartas de finais. E a gente passou nos pênaltis. Morumbi lotado, pois a torcida invadiu o gramado, né? Fui comemorar junto com o time. Fizemos uma festa muito bonita. É, e outras, já fui outras vezes, mas essa ficou marcada, porque é um jogo de Libertadores, é um jogo muito especial, né? Um time estrangeiro, mas ficou marcado, tá? Um abraço a todos aí e tudo de bom.
Momento. Sou clubista mesmo.
E antes de encerrar, a gente tem uma última informação. As atividades na Vila Olímpica ficarão suspensas até a próxima terça-feira, dia 8. Durante o período do Boa Vista Junina, que começa hoje e vai até domingo, as atividades na Vila ficam suspensas, já que o acesso ao local será restrito aos integrantes das quadrilhas juninas, às equipes da Prefeitura de Boa Vista e também pessoas credenciadas. No dia 7, a Vila ficará fechada devido ao feriado de Nossa Senhora da Conceição, que foi antecipado. Com isso, o acesso às dependências da Vila Olímpica será liberado somente a partir da terça-feira, dia 8 de dezembro.
Esporte 93.
Ouvinte, é isso. O programa de hoje fica por aqui, mas relaxa que amanhã a gente está de volta. Não esquece que o Esporte 93 já está disponível no Spotify e também no Deezer. É só pesquisar Rádio 93 FM RR. A produção deste conteúdo é da nossa central de jornalismo. Eu sou Rafael Lima, para o Esporte 93.
Esporte 93.
A seleção da 93 entra em concentração. Mais informações esportivas amanhã.